Esporte na Rede.
Bom, voltamos então com o Esporte da Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. O Rocha também está chegando aí para dar o seu palpite sobre essa decisão do próximo domingo, onde Joinville e Figueirense voltam a se encontrar. A expectativa é muito grande e tomara que as coisas sejam claramente definidas. É lamentável que você esteja próximo a uma decisão, sabendo que, dependente o resultado, se tiver dois resultados aí, a situação ainda fica no ponto de interrogação. Só não ficará no ponto de interrogação se houver uma vitória do Figueirense. E é fácil explicar. Por quê? Porque aí não tem como. O Figueirense não há como reverter se o Figueirense ganha o jogo. No caso do empate ou vitória do Joinville, o Joinville é campeão catarinense, entre aspas. O presidente da Federação Catarinense de Futebol diz que a entrega da taça fica em aberto. O TJD recomendou que não consagrasse campeão na hipótese do empate, né? Eu acho que mesmo até na hipótese de vitória. Então a situação fica complicada. A única forma, repito, para a comemoração do título, se o Figueirense for a Joinville ganhar o jogo. Então é lamentável de que mais uma vez a gente esteja dizendo aqui, e eu repito que não é tapetão, é um recurso. A legislação está aí, a jurisprudência existe para acusar, mas também para se defender.
E sabe o que é o pior, Valmir? Na dia 23, antes do primeiro jogo da final, que foi dia 26, a Federação Catarinense protocolou essa questão, essa denúncia, enfim, no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, mas o negócio não foi à frente, o pedido não foi à frente, não foi aberto inquérito, nada, porque o presidente do TJD estava viajando. E aí uma questão que envolve, né, mas muito dinheiro, envolve muitas gente.
É importante que você repita, pessoas, antes do jogo isso?
Dia 23. A primeira final foi no dia 26, no domingo.
26.
Dia 23, que foi numa quinta-feira, a Federação Catarinense protocolou essa questão do Joinville, que aí poderia mudar tudo. Poderia chegar o seguinte, na sexta-feira, isso foi na quinta, na sexta-feira, ó, não vai ter jogo, porque isso, porque aquilo e tal, vamos se reunir num sábado de madrugada, vamos dar um jeito. Mas o presidente estava viajando. E aí não aconteceu nada. Agora ele volta. E dá declarações, na minha opinião, infelizes. Não diz nada, pô. Ah, se tiver empate, não tem campeão, que isso? E o torcedor que vai a Joinville, que comprou o ingresso, que estava desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira, lá na fila. E aí vai ver um empate, ele vai comemorar e na terça-feira ele vai descomemorar?
Não, mas para aí. Se tem uma decisão de dois clubes, há uma irregularidade que atinge um dos clubes. É protocolado na federação um histórico, um requerimento. E aí o presidente, aliás, no TJD, aí o presidente está viajando. E não tem um segundo presidente? Alguém tem que receber para saber, para ler esse material, para tomar uma providência. Que omissão. Mas negócio complicado.
Complicado.
Olha.
Tem até denúncia de alteração da data de nascimento do jogador. Tem um monte de denúncia, Valmir. É uma questão, olha, chata. Vamos falar de futebol, Valmir, que isso aí, pelo amor de Deus.
É
Vamos
verdade.
Lá, Rocha, o Criciúma tá bem, hein?
Olha,
Sub-20 do Criciúma Angeloni vai tirar os burros d'água, hein?
Muito bom dia para toda a audiência, Valmir. Na verdade, Valmir, só para completar, na verdade, o futebol catarinense evoluiu bastante nos últimos anos, mas deixou alguma coisinha aí para trás, porque é Marcílio, é Avaí, é Joinville, o próprio Figueirense já teve alguns problemas anteriormente também por conta dessa administração de papéis, né, de contratos, de datas de nascimento. Então, isso aí tem que ser revisto. Os times da Associação Catarinense de Times de Clubes de Futebol, os clubes precisam passar a limpo essa situação para não incorrer mais nesse tipo de situação, porque o futebol, ninguém melhor que eles conhecem e sabem que é coisa séria. Então, fica chato para uma estrutura de futebol como a nossa aqui em Santa Catarina pecar por esse tipo de vacilo, de distração, de confusão que se faz e que acaba resultando no final do campeonato, aí numa situação que é triste, porque é uma situação extracampo, quando, na verdade, todo mundo sabe que o futebol ele deve sempre prevalecer ali dentro das quatro linhas, e o mais importante é bola na rede.
É uma coisa que eu estou gostando muito, é que não existe corpo mole por parte da imprensa, e as coisas estão sendo bem ditas e tem que ser assim. Então, nada de inventar, nada de chutar, mas dizer os fatos que acontecem. A gente teve aí na terça ou quarta-feira algumas trocas de farpas entre dirigentes do Joinville, do próprio Figueirense, mas agora já estão sendo amenizadas. Eu acho que tem que haver uma questão de deixar essa questão jurídica jogar lá para frente e se preocupar essencialmente o próximo domingo, o Joinville recebeu o Figueirense, fazer uma linda festa, fazer uma decisão em campo e depois vamos ver o que, que acontece, né?
É, a gente até quer mudar de assunto, mas é meio difícil mudar de assunto, né? Já que temos a decisão do Campeonato Catarinense de Futebol, esse jogo que é esperado há longo tempo, desde o início do campeonato, se espera uma grande final entre Figueirense e Joinville, Figueirense e Chapecoense ou envolvendo outro clube, e tá aí Joinville e Figueirense nessa decisão. E pena que o resultado final desse campeonato pode vir de fora do campo. Mas, Valmir, antes de a gente passar a palavra para o nosso querido Nicolas Stefanovic, que também se encontra aqui no estúdio, eu só quero passar uma informação aqui de que o Mundial Sub-20, que vai ser realizado entre os dias 20 de maio e 30 de junho, na Nova Zelândia, conta com três jogadores do Criciúma, jogadores da base.
Que bom.
O goleiro David, o zagueiro Iago Maidana e o centroavante Bruno Lopes. São três jogadores que constam aí na lista do técnico Galo para compor a seleção que vai ao Mundial. E há uma grande expectativa também, porque o Brasil precisa compor, Valmir, uma seleção olímpica de peso, né? Uma seleção olímpica competente para fazer o resultado no ano que vem no Rio de Janeiro. Aliás, eu não sei onde que vai ser os jogos da seleção brasileira olímpica.
A final é no Rio de Janeiro.
A final vai ser no Rio de Janeiro, né? Esperamos que
são seis sedes,
vez,
né?
Pelo menos, o Brasil faça a final.
Esperamos que, com todo o respeito, que o Brasil ganhe essa vez, porque teve uma seleção que foi o treinador era o Vanderlei Luxemburgo, que chegamos a perder na morte súbita para o time japonês. Que é um negócio
Camarões.
Era Camarões?
O Brasil nunca ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas.
Perdemos na morte súbita para o Camarões.
Perdemos para a Nigéria uma vez também na morte súbita.
Para se recompor da calamidade que foi a Copa do Mundo aqui, o Mundial 2014, esperamos aí um resultado melhor.
Ô, Rocha,
para 2016.
Estava falando agora de Olimpíadas.
Por conta da seleção olímpica.
Me lembrei que agora no dia 30, na verdade, nessa quinta-feira, foi o último dia de vendas da primeira fase dos Jogos Olímpicos, dos ingressos. Vai ser como aconteceu na Copa do Mundo, quem se cadastrou lá para um sorteio, vai ter o sorteio, se não me engano, em junho ou julho, e aí o pessoal vai ver se ganhou, se não ganhou, depois vai ter mais três ou quatro sorteios aí para os Jogos Olímpicos. Quem quiser ir, é uma boa pedida, porque tem ingressos que não estão muito caros, tem ingressos a R$100, a R$70, a R$200, tem ingressos a R$1.000, enfim, dependendo do pacote, dependendo do jogo, da fase, se é fase decisiva, se é fase eliminatória, tem várias opções para a pessoa ir para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Interessante, por exemplo, eu me cadastrei lá num jogo de vôlei, e aí eu posso ver, eu me cadastrei, é um ingresso só, mas são dois jogos. Então tem outras questões, o cara pode se cadastrar para ver natação, tem 10, 12 provas num dia só, a mesma coisa, atletismo. É uma coisa interessante até para a gente ver no ano que vem os melhores atletas do mundo competindo aqui no nosso país.
Pois é. Só para completar a informação, Valmir, apesar aí de só três jogadores que jogaram o Campeonato Catarinense estarem na seleção sub-20, há uma colocação, até uma crítica, porque muitos outros jogadores que jogaram o Campeonato Catarinense, inclusive no Metropolitano, não sei se no próprio Figueirense tem o Cleiton, que poderiam também estar, né, na lista de convocação. Isso quer dizer que aqui em Santa Catarina...
Mas é uma lista do Mundial, né, Rocha?
Exatamente, mas...
Já não é o...
Mas foram três jogadores do Criciúma... E que a gente até, né, vê que o resultado do trabalho que se faz
aquele
lá em Criciúma...
Aquele projeto do Angeloni tinha dito, né, que estava investindo na categoria de base.
E o técnico Moacir Júnior, ele está enxugando o elenco do Criciúma agora, para visando a Série B, inclusive afastando muitos jogadores, são 9 jogadores que vão retornar para as bases, mas ele espera... utilizar ainda jogadores da base, porque acha muito interessante o trabalho feito no Criciúma pelos novos jogadores. Mas o técnico Moacir Júnior, ele trabalha com um número aproximado aí para 28 jogadores para enfrentar a Série B, e aí vai contar com os jogadores da base, que acha muito interessante.
O Avaí está com 34 e chegou mais meia dúzia essa semana?
E quem vai falar nisso é o Nicolas. Nicolas está chegando para falar sobre isso aí. Daí, Nicolas.
Bom dia, Vomir. Bom dia, amigos.
O Nicolas está assim, parece que também não gostou dessas coisas lá de Joinville, mas e o Avaí?
Tá, exatamente. Acho que o Henrique já deve ter comentado, é vocês também. Me parece uma precipitação do presidente do TJD aqui do estado em adiantar que se houver empate não tem campeão, não tem que entregar a taça. Na minha visão, ele já está judicializando essa questão antes do jogo acontecer. O foco, na minha opinião, teria que ser exclusivamente a partida de futebol, né? Logicamente, também, se o Joinville errou, que seja punido. Mas antecipar essa situação, acho que tira um pouco do brilho dessa grande partida que vai ser no próximo domingo, lá na Arena Joinville, com o suprassumo do futebol brasileiro. Hoje, como o Rocha sempre fala, nós temos os melhores times de futebol do país. E uma situação como essa não poderia estragar um campeonato tão bonito, né? Que vai terminar tão bem com as duas melhores equipes na primeira divisão disputando o título. A gente espera que aconteça da melhor maneira possível e que vença o desporto, que vença o esporte, né? Que não se acabe mais uma vez no noticiário esportivo, nos tribunais. Em relação ao Avaí, a grande novidade é a possível chegada do zagueiro Bolívar. O Bolívar, que estava no Novo Hamburgo, disputou o Campeonato Gaúcho no Novo Hamburgo, fez um excelente Campeonato Gaúcho, ele já está com 34 ou 35 anos. Ele tem algumas propostas de 2 times da Série B, tem uma proposta também do Joinville, mas o empresário dele já adiantou que a intenção dele e da família é vir a Florianópolis, é vir para o Avaí disputar a primeira divisão. Todas as informações que chegam do Rio Grande do Sul é que, mesmo com uma idade já avançada, ele fez um excelente Campeonato Gaúcho.
No ano passado, no Botafogo, ele jogava bem.
Exatamente. No Botafogo, saiu com ano problemas passado, ele fez 35 ou 37 partidas.
Ele saiu um pouquinho antes, né, Nicolas? Porque eles brigaram lá, o presidente mandou todo mundo embora. Exatamente. Ele, o Emerson, o Edilson.
Mas dizem que ele está muito bem, as informações que chegam são todas positivas. Eu acho que vem para compor. Eu só acho que o Avaí pode estar inchando demais o grupo. O Henrique citou aqui já esse número aí de 34, 36, mais 5 ou 6 chegando. De fato, o Avaí está com um grupo bastante pesado.
O Avaí confirmou o lateral esquerdo, Guilherme Santos.
Exatamente, que seria...
Tem um tal de um atacante, Hugo. Vem um cara do Trindade lá de Goiás. Está chegando muita gente, eu acho.
Quem está fazendo toda essa intermediação hoje no futebol do Avaí é o Carlito Arini, né? Até pouco tempo atrás a gente estava meio na dúvida quem é que estava coordenando essa questão do futebol de profissional, se era ele ou se era o Chico Lins. O Chico está afastado ainda, ele continua, até onde a gente sabe, dentro do clube. Ele não se desligou, mas ele não está participando mais ativamente de todas essas tratativas, o que eu lamento, porque o Chico é um cara, apesar de também já ter feito algumas derrapadas, é um cara espetacular que a gente tem um carinho muito grande. E um baita profissional. Então, a grande novidade é o Bolívar. E para mim, Valmir, a vinda do Guilherme Santos, que em 2012, no Figueirense, não mostrou absolutamente nada. Estava encostado no Fluminense, se eu não me engano.
Tava, isso, né?
E eles vão formar,
do Urã, né?
Eles vão formar a dupla de laterais que foi rebaixada com o Figueirense em 2012. Né? Pablo na direita, Guilherme Santos na esquerda.
Isso que o Avaí ainda tem o Eltinho, tem isso, o tal do
exatamente.
Sander.
O Avaí tem disso, que a gente já comentou. O Avaí gosta de repatriar jogadores que já fizeram sucesso no clube em algum momento. Eles saem, fazem a sua carreira, fazem a sua estabilidade financeira e já no finalzinho da carreira voltam para o clube. Alguns já estão voltando, né? O Emerson, como a gente já comentou, o próprio Rudinei. E também tem essa mania... Né? Eu não sei se é algo proposital ou não, eu não acredito, eu acho que é uma coincidência, de trazer aí jogadores do Figueirense. São muitos. O que não acontece inversamente, né, Henrique? A gente não viu o Figueirense trazendo ex-jogadores do Avaí, ou jogadores que tiveram uma passagem boa ou ruim. Isso não acontece no Avaí, não. A explicação o Henrique já deu aqui, né? Quem era parceiro do Figueirense ontem é parceiro do Avaí hoje, que é o Ura.
É, então, a pedreira é difícil, aqui para frente começa um calendário muito mais forte. O Avaí tem um compromisso às 10 da noite na Ressacada, quarta-feira, contra o Figueirense, Copa do Brasil. E às 6:30 da tarde, domingo, dia 10, recebe o Santos estreando no Campeonato Brasileiro.
E olha, aqui
pra frente é só problema.
É um time azedo. Aquele rapaz, aquele camisa 10 hoje do Santos.
O Lucas Lima,
menino, ele não passa mais seis meses na Vila Belmiro.
Um time que tem o Lucas Lima, que tem o Robinho na frente, que tem
o Giovani,
e esse centroavante que é muito bom, Ricardo Oliveira.
Muito bem formado esse time.
Então,
ninguém dava nada, hein, Valmir?
Então, o Avaí, como o Figueirense, todos vão pegar. É só time bom. E não pense também que de repente vem um Goiás aqui porque está meio fragilizado, que vem um Sport meio fragilizado, porque eles vêm forte.
Está todo mundo se reforçando, né? O Atlético Paranaense, que já trocou de treinador cinco vezes esse ano, contratou o Walter.
Henrique, e outra informação, e mais duas outras informações do Avaí dessa semana ainda, uma super interessante. O Avaí, depois de muito tempo, vai passar a ter um ônibus, um transporte para os seus jogadores específico do clube. O ônibus todo plotado, muito bonito. Ontem foi uma informação que rodou bastante nas redes sociais. O ônibus todo plotado, como os grandes times do futebol brasileiro têm. O Avaí não tinha. E antigamente, o Avaí tinha sim um ônibus, tinha um motorista muito conhecido, que eu não recordo.
Jarrão.
Exatamente, o Jarrão.
Jarrão.
Exatamente. E volta a ter esse ônibus que está sendo plotado dentro da Ressacada. Muito bacana. O Avaí também fechou uma parceria com uma empresa de tinta, acho que é a Killing, que é de Novo Hamburgo, para pintar toda a Ressacada. Aqueles tijolinhos à vista, que no início da década de 80 era o suprassumo da arquitetura, da engenharia, hoje já não é mais tão assim. Eles serão pintados de azul. Eu vi algumas imagens. A Ressacada vai ficar bem bonita. E ontem à noite teve uma reunião do Conselho Deliberativo, conforme o Henrique havia já adiantado na semana passada. Nessa semana o Figueirense teve, o Avaí teve também. E ontem uma informação que me chamou a atenção, dentro de um novo plano de sócios que está sendo divulgado, com novos valores, enfim, para incentivar o associativismo, foi dito que hoje o Avaí tem quase 8.500 sócios. Eu confesso que esse número me causa um pouco de estranheza. Até pouco tempo atrás, ano passado, mas durante a Série B, nós tínhamos um número aí dito, né, publicamente, de 4.000 a 4.500.
Tem que ver se são os adimplentes,
eles juntam e tudo. Inadimplentes.
O Figueirense tem 9.500 oficialmente, mas aí eu estava analisando o balanço, Nicolas, o balanço do Figueirense e do Avaí publicados no Jornal Notícias do Dia, nesse dia 30, que é obrigado por lei.
Hoje, né?
Então, caiu muito o número, caiu muito. Tem um item lá, eu não sei, realmente, porque não está especificado. Tem um item lá que aparentemente parece ser o número de sócios. No Figueirense caiu muito. Eu vou ver ainda as notas explicativas que não foram publicadas no site do Figueirense, não está no jornal, porque senão vai dar 50 páginas. Mas esses balanços, a informação preliminar que o presidente do Avaí passou é que o Avaí fechou 2014 com um superávit de R$200 mil, e o Figueirense fechou com um déficit de 8 milhões. Então tem que ver. Eu vou dar uma analisada melhor no balanço, mas a gente volta a falar sobre esse assunto na segunda-feira.
O superávit de 200 mil foi graças à venda do terreno.
Tu comparar um Figueirense na Série A,
não tô falando
um Avaí na Série B, o Figueirense fechou a Série A com cerca de, devendo mais 8 milhões, fora todas as outras questões. E o Avaí com lucro, acho que o último lucro que o Avaí deu foi quando estava no auge da época Zunino, 2009, 2010.
Agora, esse ônibus aí deve ser terceirizado, que eu acho que sai mais em conta um ônibus terceirizado.
Olha, eu vi algumas imagens da plotagem, era um ônibus já de turismo.
Sim, sim, talvez terceirizado.
Ele está sendo todo plotado porque agora, com imagens, com o escuro do Avaí, com imagem do Leão.
Muito
bonito.
Porque é um contrato com a empresa mantém o ônibus, a empresa dá tudo e o Avaí paga uma taxa.
Eles não chegaram a especificar essa informação,
mas
eu achei
é um detalhe mínimo, o que interessa é que tem um ônibus do Avaí. E sobre essa história...
E que serve também a base, tá?
E quero contar uma história, o Nicolas lembrava do ônibus do Avaí, o ônibus azul do Avaí. Então, depois
que o cidadão... É o ônibus chegando aqui,
Rocha chegando, fazendo
sonorização.
Parte da Assembleia.
Mais ou menos em 1995, quando eu estava encerrando a participação em rádio, eu fui fazer um jogo em outubro em Itajaí, um jogo do Figueirense contra o Marcílio Dias. E lá estava, pela Rádio Guarujá, o comentarista era o Flávio Roberto e o repórter, o Rogério Luiz, o Pirão. E aí, aconteceu um evento, um fato que eu achava... Era uma época que eu até coordenava aquela equipe de esporte lá, e você escala o pessoal, e jogo daqui, jogo dali, uma loucura no final do ano. E daqui a pouco esperando o jogo, aguardando o jogo, tudo pronto, eu lá em cima na cabine, o Rogério preparando o material embaixo, o Flávio do meu lado ali, o comentarista, daqui a pouco o Figueirense não chega. E o Figueirense não chega, o jogo era às 3h30 e ia para as 3h e o Figueirense não chegava. Daqui a pouco entrou o ônibus do Avaí. E aí eu disse, Rogério, tem alguma coisa, Rogério. Mas a transmissão já estava no ar. Aí o Rogério, não, tem uma informação para te dar. O Figueirense alugou o ônibus no Avaí para vir para... Olha, faltou ônibus aqui. E se você conta essa história, os torcedores do Figueirense, que eu estou mentindo. Não estou mentindo, é verdade.
Que vazia.
O que aconteceu? Os ônibus todos comprometidos, porque as festas, as Oktoberfests, da Oktoberfest, da Fenarreco, inclusive a Marejada de Itajaí, acontecia tudo no mês de outubro, como acontece até hoje. E o Figueirense andou procurando no sábado, aí não achou, e na hora não achou, foi com ônibus emprestado do Avaí. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Se contar, não acredito, mas aconteceu. Bom, vamos para o palpitão?
Vamos.
Vamos fazer palpitão. O palpitão botando os campeões aí dos estados? O que tu acha?
O que mais?
Vamos dar trabalho para o Mário.
Três ou quatro estados. Então,
os principais aí, né?
Denomina aí Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul.
Sergipe, Maranhão.
Não.
É Acre e Amapá.
Não. Quais serão os campeões, né?
Tá certo.
Né?
Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Então tá.
E o nosso aqui.
Então tá. São Paulo.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Beleza. Então tá, vamos pro palpitão para saber
o campeão, né?
Quem
sem resultado.
Será o campeão. Começando com o Rocha. Rocha, quem será o campeão do estado de São Paulo?
Palmeiras.
Quem será o campeão do estado do Rio de Janeiro?
Vasco da Gama.
Quem será o campeão do Rio Grande do Sul?
Grêmio.
Quem será o campeão de Santa Catarina?
Joinville.
Muito bem, vamos agora com Nicolas Stefanovic. Quem será o campeão de São Paulo?
Santos.
Quem será o campeão do Rio de Janeiro?
Botafogo.
Quem será o campeão do Rio Grande do Sul?
Grêmio.
E quem será o campeão de Santa Catarina?
Joinville, com certeza.
Muito bem. Vamos agora para o palpite aqui do Henrique Santos. Quem será o campeão de São Paulo?
Palmeiras.
Quem será o campeão do Rio de Janeiro?
Botafogo.
Quem será o campeão do Rio Grande do Sul?
Internacional.
Quem será o campeão de Santa Catarina?
Figueirense, 1-0, gol do Marquinhos de cabeça.
Perfeito. Bom, vamos agora ao Mário. Mário Pacheco, quem será o campeão de São Paulo?
Palmeiras.
Quem será o campeão do Rio de Janeiro?
Vasco.
Quem será o campeão gaúcho?
O Grêmio.
E quem será o campeão de Santa Catarina?
Joinville.
Bom, mais algum palpite?
Segunda-feira não vem.
Eu fecho com o meu palpite dizendo que, na minha opinião, o campeão de São Paulo será Santos, o campeão do Rio de Janeiro será o Vasco, o campeão do Rio Grande do Sul será o Internacional e o campeão catarinense será o Figueirense.
Olha, e no Paraná, o Operário, acho que...
Vai dar Curitiba. Essa. Curitiba já reverteu na semifinal, joga Negueba pra cima dele.
O Julinho tá lá, pô.
Vai dar Bahia?
Vai dar Bahia também.
Eu acho que vai dar Vitória da Conquista, viu?
Vai dar Bahia.
Pô, falar em Bahia, ontem o Ceará...
63 mil pessoas.
Exatamente.
A gente tava falando aqui no começo do programa, Nicolas.
Bom,
foi o recorde de público do futebol brasileiro.
Tá ressurgindo o futebol.
Na próxima segunda-feira a gente volta... E três assuntos repercutindo a decisão dos campeonatos em todo o Brasil. O outro assunto, decisão da justiça sobre o futebol, também atingindo Santa Catarina.
É terça-feira, né, Valmir?
Terça-feira à noite.
Perfeito.
E o assunto mais forte da semana que vem, passa a ser o clássico Avaí Figueirense, 10 da noite na ressacada pela Copa do Brasil.
E segunda-feira também, Valmir, aqui no programa a gente vai ter o... campeoníssimo brasileiro e várias sul-americanas, várias competições, o Douglas Brozer do Karatê, ele que vai representar a Santa Catarina e o Brasil numa competição a partir do outro final de semana, e também vai ter um espacinho aqui, naquele espaço que o Esporte na Rede dá para os demais esportes e as demais modalidades.
Ele falando será entrevistado pelo Rocha e pelo Henrique Santos.
Falando nisso, saiu a lista também dos selecionados da Seleção Brasileira de Futebol Americano, e nós temos jogadores do São José Estepô, do Timbó e do Jaraguá também. Nós temos alguns jogadores aqui de Santa Catarina.
Três jogadores, se não me engano, Rocha.
Do São José, né?
Perfeito.
Nós temos uns 5 jogadores selecionados para a Seleção de Futebol Americano.
Excelente notícia.
Bom, vamos embora. Finalizamos o Esporte na Rede. Para todos um bom feriado, um bom final de semana. Que tudo corra bem e boa tarde a todos.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.